Saúde e Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá. Conscientizar a população sobre os riscos de um hábito há tanto tempo difundido não é tarefa fácil e demanda esforço e paciência. Apesar disso, o Brasil é referência nas campanhas anti-tabagismo e já conseguiu alguns resultados satisfatórios para a diminuição do número de fumantes. Quem calcula a situação atual do país nesse combate é Maria das Graças Oliveira, médica da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte.
O Brasil está reduzindo drasticamente a prevalência de fumantes. Em 89, nós tínhamos 35% da população acima de 18 anos fumante. Agora, pelo último dado do Vigitel, nós estamos com 10,8% da população acima de 18 anos fumante. Então, uma série de medidas que o Brasil tem adotado, elas são políticas que têm tido sucesso e o Brasil está sendo copiado por vários outros países.
Quero saber.
Parar de fumar pode ser um processo complicado que exige muita força de vontade do fumante. No quadro Quero Saber de hoje, escute a dúvida da ouvinte Vilma Lopes, de Belo Horizonte.
Minha irmã é muito doente, problema do tabagismo, fuma desde 11 anos, hoje está com 65 anos, muito mal, só tem 30% do pulmão. Todos os remédios assim, que ela já usou, sará não sará? Eu tenho uma dúvida assim, ainda existe algum meio de tratamento?
É claro que quem fuma mais tempo, maior número de cigarros, vai ser mais difícil, mas nós temos tratamentos, não é? Os tratamentos são a base de terapias psicossociais que são que podem ser feitas em grupo ou individualmente, não é? E além disso, nós temos medicamentos que, de um modo geral, são usados nos primeiros 3 meses de acompanhamento do fumante. E o SUS, nós já temos aqui em Belo Horizonte vários postos já de saúde tratando e oferecendo medicamentos e oferecendo o tratamento psicológico, que é a parte mais importante, é essa terapia.
A rotina do fumante é marcada por hábitos que estão relacionados ao vício. Compreender como, por quê e o que está vinculado à dependência é um passo importante para deixar de fumar, como acrescenta Maria das Graças Oliveira.
Durante esse processo de terapia é explicado tudo e ela vai adquirindo habilidades para poder conseguir conviver sem o fumo. Por exemplo, se ela entrava no carro e acendia um cigarro, ela vai ter que continuar entrando no carro, mas ela vai ter que entrar no carro sem acender o cigarro. Então, isso é uma forma que ela vai adquirir uma habilidade, né? Então, esses condicionantes, por exemplo, o tomar café e fumar. Então essa pessoa vai ter que, nos primeiros dias, a gente até aconselha não tomar café, não tomar bebida alcoólica, que bebida é outro gatilho que a gente chama. Então a pessoa vai ter que aprender nos primeiros dias, se possível até evitar isso, mas não quer dizer que ela tem que evitar o resto da vida.
A nicotina é a substância presente no fumo responsável por causar a dependência. Como interromper com o hábito de fumar de forma abrupta pode ser mais difícil, técnicas de reposição de nicotina em menores quantidades são utilizadas em tratamentos para a pessoa que deseja parar. É o que conclui a especialista.
Então, ao invés da pessoa fumar, você dá ou chicletes, ou pastilha, ou adesivos com a nicotina só. Então, ao invés de ter 4.720 substâncias tóxicas, você tem a nicotina, mas em dose baixíssima e que vai diminuindo de um mês para o outro até você tirar, desmamar, né? Pode ser adesivo, chicletes, no momento as pastilhas estão em falta no mundo, e na Europa tem também sprays nasais, sprays pela boca. O SUS oferece os adesivos e as gomas, desde que a pessoa esteja fazendo tratamento psicológico, senão não adianta a pessoa ir buscar o remédio sozinha, porque o mais importante é o psicológico.
O Saúde e Consciência vai ficando por aqui. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, escreva pra gente. Nosso e-mail é radio.saudecomciencia@gmail.com. No último programa da série que vai ao ar amanhã, entenda como o corpo se recupera após parar de fumar. Esta edição foi produzida por Bernardo Echelac, com trabalhos técnicos de Tiago França. Eu sou o Lucas Rodrigues. Saúde!
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção da Assessoria de Comunicação da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais.